Leandro Sesimbra, bom dia.
Bom dia. Bom dia a vocês e bom dia à qualificada audiência da Rádio Gaúcha.
O governo argentino anunciou nos últimos dias o congelamento do preço de 1.200 produtos de necessidade básica, tentando conter uma inflação que já passou há tempo, já chegou aos dois dígitos, já tem mais de 30% desde o começo do ano. Como é que o senhor tem acompanhado a economia da Argentina e tudo que a gente sabe, todos os revés dos últimos tempos, especialmente com essa medida que normalmente não resolve o problema, né?
A verdade é que, infelizmente, né, a Argentina passa por essa situação e ela não é de hoje, né? Nós temos... O histórico da Argentina de, por exemplo, início do século XX, em especial 1921, 100 anos atrás, a Argentina tinha um PIB equivalente à França e à Alemanha, né? Era uma potência econômica e começou a sofrer esses reveses a partir de 1950, né? Fruto dessas sucessivas crises que tu mesma mencionaste, né? De uma instabilidade política e econômica muito forte. Vamos só recordar que a Argentina sofreu seis golpes de Estado durante o século XX e isso tudo acaba afetando também a parte anímica do povo argentino, né? Hoje, por exemplo, nós temos as estatísticas do próprio governo dizendo que 42% dos argentinos vivem em situação de pobreza, né? E desses 57,7%, quase 60% das crianças vivem em situação de extrema pobreza, para a gente ter uma noção do que está acontecendo, né? Essa prática... desculpe.
Pois é, eu queria falar sobre a efetividade de mais uma vez se tomar essa medida de congelamento de preços, né? Não é a primeira vez que o governo argentino faz isso, e o argumento que ele apresentou no anúncio na semana passada foi de que foi um acordo com elos da cadeia econômica para que se mantivesse preços buscando não derrubar consumo.
Olha... A gente já viveu esse tipo de situação na pele aqui no Brasil, né? Nos anos 80 tivemos essa situação de congelamento e a gente sabe que não dá certo. A gente sabe que não funciona. Mas ela é uma prática muito comum dos governos aliados ao justicialismo, que seria o peronismo, né? E hoje, mais recentemente, se fala em kirchnerismo. Mas é uma prática comum, é uma praxe. De tempos em tempos, a Argentina congela preços, né? E isso começou lá na década de 40 com o Peru. Mas a gente, enquanto Câmara, vê todos esses movimentos com muita cautela e com bastante receio também, né? Porque sabemos que a lei da oferta e da procura não se revoga, né? Ela é uma constante do mercado e a gente tem que saber viver a partir dela. Não entendo que isso vá gerar resultados, assim como não gerou resultados, por exemplo, o bloqueio de exportação de carne, né, que tinha como mote, vamos dizer assim, aumentar o consumo de carne, porque sabemos que o argentino consome, né, e na sua história nunca consumiu tão pouco em função do preço hoje praticado, né.
A gente vê que a Argentina hoje tem uma das inflações mais altas do mundo, há um empobrecimento geral da população, e esta medida, como o senhor disse, já foi testada no Brasil e foi testada já na própria Argentina, em outros governos, e nunca deu certo. Qual seria o caminho para a Argentina sair desta encrenca em que ela se meteu?
Olha, vamos lá. Né? Aí, trazendo minha opinião pessoal, né? o fato de o governo Macri não ter feito as reformas que precisava fazer e a modernização econômica que a Argentina necessita também, vamos dizer assim, ocasionou esses problemas que nós vemos hoje, né? O argentino em si, ele é muito esperançoso no Estado e muito esperançoso na figura de um líder, né, que vai salvar a nação. E a gente sabe que isso não funciona, né? O populismo não resolveu nada no mundo inteiro e não resolve, nem resolveu aqui no Brasil e, infelizmente, na Argentina vai ser a mesma situação enquanto não se mudar a mentalidade, né? O argentino, ele não pode esperar que o Estado o salve, né? Eu penso que a situação é muito clara no aspecto político, mas porque o político vai influenciar o econômico, né? Nós não podemos pensar em crescimento econômico esperando um salvador da pátria, por exemplo.
Diane.
Mas em relação ao que vai acontecer depois disso, vocês já fazem alguma projeção? Qual é, em janeiro, quando, enfim, terminar o período de congelamento que foi anunciado? E como é que isso afeta, por exemplo, toda a relação comercial que nós temos com a Argentina? Em especial aqui as empresas do Rio Grande do Sul, seja porque elas vendem para a Argentina, ou porque elas compram dos argentinos, ou porque elas têm até operações no país vizinho.
Sim. Tem uma outra questão que é incidente e muito forte nesse sentido, que é a questão do dólar, né? É curioso a gente referir que, diferentemente do brasileiro que tem a caderneta de poupança, né? A caderneta de poupança não é utilizada, não existe mais na Argentina desde a década de 70. Por que que eu digo isso? Porque como o argentino faz as suas economias? Ele faz em moeda estrangeira, em papel, né? Ele compra dólares e esses dólares são retirados da economia e muitas vezes o exportador precisa adquirir dólar para negociar com as nossas empresas aqui do Brasil, por exemplo, né? E essa questão do dólar, que eles chamam de cepo cambial, que é a questão do impedimento de aquisição desse papel moeda por parte do governo, também influencia, porque traz uma escassez de recursos para quem vai importar, por exemplo, né? É muito caro importar e está ficando cada vez mais caro. E isso, sim, vai afetar a nossa cadeia, né? Porque nós estamos falando de um dos nossos principais parceiros comerciais, como a Argentina, sem recursos para poder concluir suas operações de aquisição de produtos.
O senhor prevê, a partir dessa situação caótica criada na Argentina, uma repetição daquelas crises que nós tivemos no início dos anos 80, quando não parava governo na Argentina, ou a situação hoje não pode ser comparada com aquela?
Olha, eu entendo que a situação é diferente, né? De fato, a instabilidade política na Argentina nos preocupa, né? Assim como nos preocupa a nossa instabilidade aqui também, mas não podemos comparar lá. A situação é mais grave, como eu disse anteriormente, tivemos vários golpes de Estado no século XX, né? Sucessivos, mas não chegamos a esse ponto lá. Há, sim, um descompasso atual entre presidente e vice, né, que gera efeitos bastante importantes, né, na cadeia. Ou seja, hoje o presidente Fernandes, ao que nos parece, se encontra isolado politicamente, né? Para nós termos uma ideia, uma deputada muito aliada a vice-presidente Kirchner disse que o presidente Fernandes era um ocupante do cargo, unicamente ocupante, que não teria votos, enfim. E ela não foi repreendida nem pelo partido, nem pela sua madrinha política, vamos dizer assim. Então, realmente, a situação lá é bastante grave, né, sob o ponto de vista político, e isso gera os efeitos econômicos que a gente tem muito receio que se mantenham nessa forma, né? Vamos lá, como as pessoas mais pobres não conseguem comprar dólares, imaginem a situação em que elas se encontram. Elas adquirem produtos, vamos dizer assim, atum, que é o principal, latas de atum, elas vão no supermercado, adquirem esses produtos e guardam em casa, estocam, para depois poderem revendê-los para se proteger de uma inflação que está prevista para 50% no final do ano. Né? Tamanha é a situação em que os nossos vizinhos se encontram.
Ok, nós lhe agradecemos por trazer esse panorama. Secretário-Geral da Câmara Empresarial Argentino-Brasileira no Rio Grande do Sul, Leandro Sesimbra. Bom dia e bom trabalho para o senhor.
Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade e estamos à disposição para o que a Rádio Gaúcha precisar.